Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, bom dia. Você que vem acompanhando Notícias Agrícolas, vê que a gente está falando, está batendo na tecla de oportunidade de bons preços para o segundo semestre, principalmente, preços maiores, quem sabe até recordes aí sendo verificados para arroba do boi. Existe, obviamente, um cenário, um contexto aí que justifica essa perspectiva. Entre esses fatores, a gente tem a questão da disponibilidade de alimentos. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as expectativas, vai falar do atual momento, e o nosso convidado hoje é o Breno Maia. O Breno é lá da Necton Investimentos, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez aí pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um ano muito complicado para a pecuária, Breno, porque desde o início a gente já vê uma oferta muito restrita e uma condição, principalmente relacionada aí à disponibilidade de alimentos, muito escassa, né? E isso vai continuar aparentemente afetando o setor ao longo do ano, Breno?
Bom dia, Alexander. É um prazer falar com vocês aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os produtores do Brasil. Como a gente já havia falado aí, até na última entrevista nossa, a gente verificando, eu gosto sempre de olhar um pouquinho o passado para a gente tentar imaginar o que pode acontecer no futuro. Nós estamos passando, Alexandre, esse ano de 2021, com certeza a pior seca da história do Brasil, dos últimos 100 anos. E isso traz consequências para o setor, é óbvio. Porque dependendo do clima para produzir alimentos, tá? Dado isso, tá vendo os números de quebra de safrinha nas praças produtoras, bastante preocupante a questão climática. Aí você pega Mato Grosso do Sul, que já vinha de uma seca histórica do ano passado, vem um verão abaixo da média, está em estado assim de alerta total. Eu acho que o segundo semestre vai ser um semestre bastante desafiador, tá? A gente vê boi nos patamares que está. É interessante que aí todo mundo fala, ah, o pecuarista, boiadeiro está ganhando dinheiro. Pelo contrário, se for pegar a margem que está dando hoje do boi, num boitel, ou boi no confinamento, e o que dava ano passado, versus o capital investido tanto na comida quanto no animal, a margem desse ano é bem mais apertada. Então, é um ano bastante desafiante. Eu acredito que o segundo semestre nós vamos ter assim, novidades bastante positivas para a preço de arroba, por problemas de disponibilidade de animal, porque o boi nada mais é o que ele come. É igual o porco, igual a galinha. E se está faltando comida, vai faltar o animal. Fora que esse ano é um ano de baixa disponibilidade de animais. Nós já vimos falando isso várias vezes aí nas outras entrevistas. Nas eras das boiadas, nós estamos vendo os confinamentos só entrar gado mais jovem, e isso demanda de mais comida, mais tempo de preparo, e em determinado momento tem aqueles gargalos de oferta. Só que o problema seca vai agravar, e isso, um boi confinado sozinho não faz verão, não dá conta de suprir essa demanda. Então, nós vamos ter aquele gado de excesso de semi-confinamento, nós não vamos ter aquela novilha gorda, nós não vamos ter aquela vaca de final de estação. Isso vai afetar o mercado regional, que acaba vindo para o boi. E eu vejo assim, uma melhora significativa, tanto que você vê, nós passamos o período da seca, de estiagem, final de águas aí, e oferta de boi nas praças produtoras, você não, boi quer o quê? Boi na MT são 315 para 310. Em São Paulo, que teve uma leve oferta, o mercado oscilou de 320 até 310, e hoje já está numa recuperação, a gente já vê preços aí de 320, com as escalas um pouco mais curtas, mas o que eu vejo de bastante importância aí no curto prazo é as praças produtoras. Você pega a praça de Rondonópolis, no MT, eles estão pedindo boi para pulando escala e pedindo boi para amanhã. Mato Grosso do Sul, da mesma forma. São Paulo um pouquinho mais tranquilo, tem planta aí no final dessa semana, algumas com vez da outra, mas mercado de atacado em São Paulo hoje bem chuto, tá? Com baixa disponibilidade de mercadoria de sobra, então não vejo baixa na carne. E para falar um pouco mais igual o segundo semestre, a gente espera assim, uma recuperação bem forte da nossa economia, dado ver os números dos bancos de investimento aí, todo projetando um PIB de 5,5% a 6% no ano. Ou seja, se acontecer isso no segundo semestre, nós vamos ter que dar uma pancada. Então, vamos ter demanda. O dólar é desafiante, mas só que se analisar os outros países exportadores, a Austrália, nosso principal concorrente, exporta metade do que a gente exporta, o boi lá é $98. Nós estamos passando por uma inflação mundial de commodities, uma inflação mundial nas proteínas, muito disso ocasionado pelo fator clima, é o Ninho aqui na produção, e outro fator bastante relevante é essa injeção de dinheiro dos governos ocasionada pela pandemia. Esse excesso de liquidez no mundo acaba gerando inflação e acaba gerando uma elevação de preços nas comidas. Então, vamos ter um segundo semestre bem positivo e, por outro lado, bem desafiante para o pessoal da pecuária.
Bom, vamos então por pontos, por partes. Quando a gente fala em disponibilidade de alimentos, vamos analisar primeiro o confinamento. Não dá mais para imaginar um planejamento de novos animais para confinamento nesse momento, Breno?
Ô, Alexandre, eu acho difícil. O cara que não se planejou, o cara que não é profissional, não se planejou antes, hoje ele tomar a decisão de, na fazenda dele, ele falar assim, vou fechar uma boiada aqui e sair atrás de comida, de volumoso, de ração, e ter uma disponibilidade de curto prazo. Eu acho bem difícil, tá? Então ele vai cair na mão dos profissionais, dos boitéis, aí ele vai cair na conta da diária e ver se a conta da arroba engordada versus a arroba vendida lá na frente vai te gerar uma taxa, tá? Mas, assim, o pequeno e médio que não se programou, que não se antecipou na compra dessa comida, eu acho que vai ser bem complicado a vida dele. Você pega aí, na semana passada rodou aí de 3 indústrias de nutrição, soltando comunicado para os vendedores e para os clientes, que a partir dessa semana a disponibilidade de ração, de sal mineral, tem que ser averiguada antes. A indústria até pedindo 30, 40 dias para a entrega do produto. Se você imagina você tomar a decisão de fechar uma boiada para daqui 15 dias, você não tem a comida ainda. Então, eu acho que isso aí vai ser um dos grandes desafios para produzir a arroba no segundo semestre. E fora que eu falei a seca, né, a comida mais barata que engorda o boi é o pasto. Esse nós não tem. Nós vimos uma seca histórica dessa, não tem como. Assim, o milho está no patamar que está, a soja no patamar que está, e o boi não. O mesmo lugar que faltou chuva para milho, para soja, faltou para capim.
E só boi de confinamento não atende demanda, né, Breno?
Não atende. O confinamento sozinho não atende demanda. O que atende demanda é uma sobra de pasto junto com boi de sêmen, junto com o confinamento. Mas o confinamento sozinho, no Brasil, não é confinamento. Se falar numa alta esse ano, que eu acho difícil, eu acho que esse ano vão ter uma quebra de confinamento. Na praça produtora, você pega no MT, o maior rebanho do Brasil, você vai atuir lá. O que era interessante você engordar o boi? A comida lá era mais barata. Uhum. Hoje, o milho lá, por conta do corredor de exportação e soja, está quase o preço de São Paulo. O garrote magro, quase o preço de São Paulo. E você vai vender o boi gordo, tentar olhar a curva futura para fazer um hedge, um termo dele, você tem um deságio considerável. Então, lá vai ter uma quebra, assim, de uns 20%, 30%. Mas vamos supor que no Brasil, esse ano, confinamos 5 milhões de cabeças. Nós matamos 36 anos, entendeu? Isso aí dá quase que um mês só de abate. Então, ele sozinho não faz verão. Em determinados momentos, tem alguns momentos de gargalo, de oferta maior, mas eu acho que ele não consegue, assim, na minha cabeça, nos meus números, ele não consegue suprir a demanda que nós vamos ter, tanto interna quanto externa, para esse segundo semestre.
Bom, diante disso tudo que você constatou, qual que é a dica para o produtor, para o pecuarista nesse momento? O que ele tem que ficar de olho e como é que ele se prepara mesmo, né, para o que vem por aí, Breno? Porque se esse cenário se confirma, a gente pode ter uma explosão de preços da arroba?
Pode ter. Eu acho que sim. Tem que fazer conta todo dia daqui para frente. Eu não vejo o garrote de 12, 13 arroba cair de preço. Por que eu não vejo? Porque se eu fazer uma conta dele hoje, Você apura R$4.300, R$4.400 em dar rota desse. Você vai vender ele para comprar um bezerro de R$3.000. Diferença de 7 arrobas, você está vendendo 7 arrobas a R$200. Então, não tem um porquê, um motivo do cara desfazer dele. Deixa ele na fazenda, diminui a lotação, vendo o que precisar de pagar a conta e leva ele para o final do ano, para o ano que vem. É o meu ponto de vista. Eu acho que o mercado faz essa conta, ninguém é bobo, né? E eu acho que o produtor tem que ficar atento nas contas, da porteira para dentro, porque assim, os números nominais agora são grandes. Você pega o bezerro a R$3.000, um gorgorda é quase R$7.000. Então, qualquer conta errada, qualquer deslize aí, tem um risco grande. O risco começou a ser mais, assim, um pouco maior agora no pecuarista.
Deixa eu ver se eu entendi. Em vez de você bancar um custo alto nesse momento para fazer esse animal ficar pronto, você deixa o animal lá na fazenda para ele participar do próximo ciclo, é isso?
Não, eu falo o cara que vende o garrote, porque tem muita gente, muitos pecuaristas, que ele vende esse garrote para ele repor o bezerro, entendeu? Então, a conta da relação de troca do garrote magro versus bezerro está muito ruim, entendeu? Então, isso limita a venda. Por que que ele vai fazer isso, trocar por um bezerro? Segura, então, entendeu?
Entendi.
Por isso que eu não vejo esse garrote cair para poder ter uma oferta de excesso nele, para poder da taxa e poder lotar com fundamento, entendeu?
Perfeito. Então, é uma possível estratégia que deve ser adotada aí em função dessa falta de boa relação de troca aí com a reposição. Isso, no final das contas, significa um volume menor de animais, né? Lá na conta final, né? do ano. E, ô Breno, e a exportação, cara? Você falou aí da questão do mercado interno, do PIB, estímulo ao consumo. O mercado interno possivelmente vai estar puxando esse preço também da arroba. Mas e a exportação?
Exportação, eu vejo crescente nesse ano, tá? Eu vejo China importar acima do ano passado. Eles necessitam da nossa proteína, igual eu te falei, tem uma inflação de proteínas no mundo gerada pelo fator clima e pelo fator estímulos governamentais. Então, eu vejo uma crescente, mesmo com o dólar caindo, eu vejo uma crescente de volume. Primeira semana de junho já foi 8 mil toneladas, bem crescente. Em maio tivemos um pouco de problema de logística por falta de containers refrigerados aqui na origem para poder despachar. Eu acho que esse é um problema que será resolvido agora em breve. E eu vejo o segundo semestre aí com exportação, assim, fechada o ano aí de 5% a 10% a mais que o ano passado.
Exportação crescendo 5% a 10%, comparando com o ano passado. Mais essa demanda interna que pode acontecer com o maior vigor aí da economia brasileira. Vai faltar uma oferta...
Tomada a baixa disponibilidade por conta da seca histórica, da falta de alimento.
Então, esse preço que a gente está vendo lá na B3 sendo sinalizado nesse momento é muito baixo, muito pouco, Breno.
É muito pouco. E se esse boi fica nesses níveis durante mais uns 20, 30 dias, aí que o efeito alto no segundo semestre era maior, porque é agora que é a tomada de decisão para o cara poder, para o pecuarista, fechar ou não o boi dele, entendeu? Porque ele tem daqui 100 dias é outubro. Então ele vai olhando isso aí. Se o mercado não reagir, não der um sinal positivo para ele, ficar nos patamares que está, é melhor não entrar no risco de tratar do boi, entendeu?
A gente chegou a ver outubro acima dos 340, se eu não me engano, bateu até os 344, 345. Hoje voltou para os 300...
346,
né? Hoje voltou para os 337. Os 346 aí, que chegou a ser a referência, já é um estímulo, Breno, ou ainda não?
Começa a ficar mais interessante, né?
É melhor...
Nas casas de 346, 350, é bem melhor que 337. Começa a ficar um número mais interessante.
Nesse patamar de hoje, não.
Nesse patamar de hoje, a conta fica bem ajustada.
É, né? Muito bem. Então, temos que ver um estímulo da B3 também, a sinalização do mercado futuro aí, para que o produtor, o pecuarista, se anime.
Exatamente.
Muito bem. Senão a situação vai ser de uma oferta ainda mais restrita, né?
Eu vejo o segundo semestre com uma oferta bem mais restrita do que o primeiro. Sem sombra de dúvida.
É. Muito bem, vamos acompanhar de perto, então, a evolução dos preços aí, o comportamento da demanda, principalmente, e, mais do que nunca, essa questão da oferta, que, apesar da gente ter o confinamento, só o confinamento não é suficiente para abastecer, para atender a demanda, principalmente se essa demanda tiver essa dinâmica toda esperada da economia, a influência dessa dinâmica toda esperada da economia no segundo semestre e da continuidade das exportações. Daí que não vai ter animal mesmo para atender toda essa demanda e daí a gente pode ver sim uma recuperação dos preços mais significativas. Resumo da ópera é isso. Vamos ter que preparar para esse cenário então, Breno.
Exato. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. E é um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Espero em breve estar podendo levar mais informações aí, um pouquinho do que a gente vê dia a dia aqui para o produtor.
Legal, Breno. Muito obrigado, viu? Volte sempre.
Um abraço.
Abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Breno Maia aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá da Necton, falando para a gente mais sobre o mercado do boi e as expectativas. E o Breno tem razão aí quando ele fala dessas expectativas positivas de demanda para o segundo semestre, diante de uma falta de incentivo para a produção agropecuária, falta de estímulo aí em relação aos preços, afinal de contas, o custo com a alimentação é maior, a gente não tem disponibilidade de pastagem aí para ajudar a fazer um semi-confinamento, por exemplo. A gente não tem disponibilidade de milho aí, pelo menos o que a gente tem acompanhado, a quebra vai ser significativa. Tem gente falando aí de quebra de até 20 milhões de toneladas para o milho de segunda safra, ou seja, um custo bastante alto de produção, tirando um pouco da rentabilidade aí do produtor, e se não houver estímulo aí para o produtor, e esse estímulo precisa vir agora, segundo o Breno, para esse boi estar preparado lá no final do ano, a gente vai ter sim uma corrida bastante significativa aí por preços da arroba, e essa arroba aí buscando patamares, quem sabe, inéditos de preços lá no segundo semestre, quiçá até lá no último trimestre do ano. Vamos ficar de olho nessa possibilidade então, e você acompanha comigo como está a movimentação lá na B3 hoje, mercado positivo de novo, vamos ver. Junho, R$322 por arroba, alta de 0,16%. O julho, R$329,50, alta de 0,06%. Agosto ficou estável nos R$331,95. O mercado ainda está andando, mas agosto está parado aí no mesmo fechamento de ontem. Outubro, R$337,40. O estímulo está começando a aparecer aí, alta de 0,24%. Indicador CPEA. Teve recuo ontem de 0,87% a R$308,75. Muito bem, são os preços de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Logo mais, 12h30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas. E você que nos acompanha aqui pelo site também pode acompanhar o Notícias Agrícolas pelas redes sociais. Uma dica é acompanhar nossos boletins através do YouTube. No YouTube você procura por Notícias Agrícolas Oficial, faz a sua inscrição, é importante que você se inscreva lá no canal e também ative o sininho. Ativando o sininho, toda vez que tiver um boletim ao vivo, um boletim informativo aqui no Notícias Agrícolas, você vai ser informado pelo YouTube também. No Facebook, Notícias Agrícolas, procura a gente lá pelo nome Notícias Agrícolas e segue a gente lá no Facebook. No Instagram, da mesma forma, arroba Notícias Agrícolas, procura a gente e segue a gente pelo Instagram. No Twitter também tem a possibilidade de você acompanhar com a gente as informações em tempo real, as manchetes dos temas que estão sendo debatidos ao longo do dia, @noteagri. E, portanto, você, através das redes sociais, continua aí acompanhando todo o trabalho aqui de levantamento de informações que a gente traz para vocês no Notícias Agrícolas. Combinado? Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Reforçando, então, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.